Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova o nome de Gabriel Galípolo para presidir o Banco Central. Plenário recebe requerimento da CPI das BETs, que vai investigar influenciadores e lavagem de dinheiro. Em encontro com Rodrigo Pacheco, maçonaria promete combate à miséria e às desigualdades regionais. Boa noite. Com 66 votos favoráveis e 5 contra, o Senado aprovou nesta terça-feira a indicação do economista Gabriel Galípolo para ocupar a presidência do Banco Central por 4 anos, a partir de janeiro de 2025. Mais cedo, durante sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos, ele afirmou que é um dever legal atuar com independência e perseguir a meta inflacionária definida pelo Conselho Monetário Nacional. Galípolo falou ainda sobre transição climática, autonomia do Banco Central, financiamento agrícola e apostas esportivas. A reportagem é de Alexandre Campos.
Atual diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou ainda que a instituição não está alheia às consequências que o aumento da temperatura no planeta pode gerar no sistema financeiro, depois de ser questionado sobre o tema pela senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Ao lembrar que esse cenário pode elevar a pressão inflacionária, ele citou as vantagens do Brasil em relação a outros países.
Porque o Brasil tem hoje tanto uma segurança alimentar quanto energética, contando com uma matriz energética mais limpa. Então, esse custo de transição seria menor.
Em relação à autonomia do Banco Central, assunto discutido no Senado, Gabriel Galípolo afirmou que são necessários avanços legais que deem à instituição capacidade de continuar cumprindo suas funções.
Entender que agora nós temos pessoas que têm que trabalhar 24/7, porque se o PIX funciona 24/7, nós precisamos ter gente trabalhando 24/7. A necessidade de fazer investimentos em diversos setores.
Gabriel Galípolo exercerá o cargo de presidente do Banco Central entre janeiro de 2025 e dezembro de 2028.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, expressou preocupação com os conflitos do Oriente Médio e fez menção ao ataque do Hamas a Israel, que completou um ano nesta semana. O parlamentar lamentou que, somente em Gaza, 43 mil pessoas já foram mortas e 110 mil ficaram feridas. Ele citou que, segundo a ONU, quase 2 milhões de pessoas estão fora de suas casas em Gaza e que, mesmo com o cessar-fogo, não teriam para onde voltar. Chico Rodrigues também defendeu que a situação seja conduzida com imparcialidade, com foco na busca da paz e na defesa dos direitos humanos, sem envolver disputas ideológicas ou geopolíticas.
O que a região precisa agora, acima de tudo, é de um cessar-fogo imediato e incondicional. A diplomacia deve se concentrar na busca por uma solução pacífica que preserve vidas e respeite a integridade e as necessidades de todas as nações envolvidas, restaurando a estabilidade.
A Comissão de Educação aprovou um projeto que garante prioridade para ações de assistência estudantil nos repasses do Fundo Social criado para compensar a exploração de petróleo e gás natural no país. Como a decisão foi em caráter terminativo, a proposta segue direto para análise dos deputados. A reportagem é de Marina Dantas.
A Comissão de Educação aprovou, nesta terça-feira, o projeto que inclui a assistência aos estudantes do ensino superior, profissional, científica e tecnológica pública federal entre as ações com prioridade no recebimento de recursos do Fundo Social do Pré-Sal. Um acréscimo feito pela senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, prevê prioridade também para programas que venham a ser criados no futuro e que tenham o mesmo objetivo de dar apoio aos universitários, em especial para os que ingressam no ensino superior por meio de ações afirmativas. Para a relatora, a proposta ajuda a combater desigualdades.
Ao propor que os recursos do Fundo Social sejam também destinados à Política Nacional de Assistência Estudantil, a proposta fortalece o compromisso com a redução das desigualdades e a inclusão social, objetivos fundamentais para o avanço da educação no Brasil.
Aprovado em caráter terminativo na Comissão de Educação, o projeto segue para a análise da Câmara dos Deputados.
O Congresso Nacional promoveu hoje o seminário Câncer de Mama e a Importância do Cuidado Integral, como parte das ações da campanha Outubro Rosa. Os participantes abordaram temas relacionados à prevenção, detecção e o tratamento para os cânceres de mama e colo uterino. O evento contou com a presença de parlamentares das duas casas do Congresso Nacional, incluindo a procuradora da mulher, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que em sua fala reafirmou a importância do diagnóstico precoce, que aumenta em 95% as chances de cura nos casos de câncer de mama, e também sobre a construção de políticas públicas específicas para a saúde da mulher.
E essas políticas públicas passam pelo orçamento. Não adianta a gente discutir aqui e saber que tem mulheres que ainda nesse país andam até 200 quilômetros para fazer uma mamografia. E colocar a saúde é um diagnóstico precoce com a tecnologia disponível e o tratamento.
Projeto aprovado na Comissão de Segurança Pública propõe treinamentos contra ataques em escolas. A medida busca preparar estudantes e educadores para situações de risco. A reportagem é de Laís Nogueira.
A Comissão de Segurança Pública aprovou nesta terça-feira o projeto que obriga a realização de treinamentos regulares em escolas públicas e privadas de educação básica para prevenir e responder a ataques violentos. O objetivo da proposta é preparar estudantes, professores e funcionários das escolas para lidar com situações de violência, com foco na prevenção. Os treinamentos incluem mediação de conflitos e protocolos de ação durante emergências. Durante a reunião, o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, relator do projeto, destacou a importância da medida.
Os estabelecimentos de ensino de educação básica deverão realizar treinamentos regulares com vistas a promover segurança nas escolas, abordando prevenção e resposta a ataques violentos dentro das instituições. Eles vêm ocorrendo, vêm tornando a ocorrer.
O autor do projeto, senador Beto Martins, lembrou de um caso recente em Santa Catarina.
Nós tivemos em Santa Catarina recentemente uma catástrofe que foi a morte de 4 crianças, né, por conta da ação de um psicopata, e várias ações foram tomadas. E é muito importante que professores, funcionários e as próprias crianças estejam preparadas para uma situação como essa.
O projeto também prevê penalidades para as escolas que descumprirem as regras, incluindo multas e, em caso de reincidência, a cassação do alvará de funcionamento.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, elogiou os planos da maçonaria de ajudar o país a se desenvolver sem fome, miséria e desigualdades regionais. Ele registrou a visita na residência oficial do Senado do Grão-Mestre e outros integrantes do Grande Oriente do Brasil. Na ocasião, Ademir Cândido da Silva, o Grão-Mestre, entregou a Pacheco um documento que é o resultado de um debate feito no Grande Oriente, a mais antiga potência, ou seja, Associação de Lojas Maçônicas do país. Pacheco afirmou que Cândido da Silva informou-lhe que a maçonaria dará prioridade a 10 itens na sua ação, com destaque para o apoio ao desenvolvimento nacional, assim como o combate à pobreza e às desigualdades nacionais.
Ficamos felizes que a maçonaria tenha os seus olhos voltados para esse problema nacional e possa, com a sua força institucional, com a sua quantidade de membros, com a sua capilaridade, promover esse desenvolvimento nacional e o combate à miséria, à fome no nosso país.
O Grande Oriente do Brasil participou ativamente em momentos e processos cruciais da história brasileira, como a independência, a abolição da escravatura e a proclamação da República. Foi lido em plenário hoje o requerimento apresentado pela senadora Soraya Tronic, pedindo a criação de uma comissão parlamentar de inquérito composta de 11 membros titulares e 7 membros suplentes, para no prazo de 130 dias investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras. A CPI também pretende analisar a possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. Agora os líderes partidários farão as indicações dos senadores que vão participar da CPI das BETs. Com edição de Vladimir Espinosa e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.